E achar que consegue mais rapidamente passar a mensagem? Muito bem. Sim.
Pois não, claro. Como é que há de se ouvir? Estava desligado? Então, de novo, para cumprir com o que o Sr. Presidente pediu e para não há muito tempo, nós, a estrutura que temos é esta. Esta estrutura não fomos nós que inventámos, foi a Sra. Presidente que nos a transmitiu, portanto, e que julgo que foi aquilo que chegámos de acordo, ficámos de acordo com como deveria ser elaborado o relatório. Em termos de como é que, do ponto em que o relatório está, existe já um documento sobre o primeiro ponto. Esse documento é um documento que está a circular dentro do grupo para receber comentários. Eu devo dizer que é um documento relativamente técnico, mas também é meia culpa porque eu servi de base para o fazer e, portanto, eventualmente terá que ser um pouco aligeirado, depois teremos que ver isso. O segundo ponto, diversidade de aplicações. Neste momento existem relatadas, as aplicações estão em fase 1 ou em fase 2 de ensaios clínicos. E, portanto, neste momento eu consegui coletar nove diferentes aplicações para esta tecnologia que estão em fase 1 ou em fase 2, precisamente, e, portanto, existe um documento com. Não tem uma página. No fundo, o 2 e o 3 estão num só documento, são cerca de 2 páginas e meia, onde são relatados os ensaios clínicos que foram feitos até agora, utilizando a tecnologia do Genome Editing. O ponto 4, a análise técnica e a precisão ética, ainda está por fazer. Porquê? Porque temos que nos sentar todos juntos e fazer uma discussão com base nos dois primeiros documentos para fazer esta última componente. Eu julgo que não estamos atrasados. A única coisa que eu acho que poderia ser interessante para os senhores conselheiros era eventualmente explicar. Ia dizer uma coisa, mas estou a ser arrogante, na realidade. Eu não tenho a certeza se todos os senhores conselheiros têm presente o que é a edição genética e quais são as ferramentas que utilizam. Se sim, não vale a pena a gente avançar. Se não, e se acharem por bem, e se for necessário fazer uma pequena explicação, eu estou preparado para fazer, dependerá da senhora Presidente e dos senhores conselheiros, se assim o pretendem.
Eu, em relação a esta matéria, o que gostaria só de dizer é que, independentemente da discussão aqui, o relatório deve trazer essa explicação.
Sim, o relatório traz essa
Pronto,
explicação,
e
mas
também
sim, não
saber, por
está aí.
exemplo, quando se fala em ensaios clínicos, fase 1, fase 2, também as pessoas não sabem, por isso o relatório tem que ser sempre pensado
Ok.
para quem não sabe, nós queremos que o relatório chegue mais longe. Às vezes basta, se é uma coisa muito simples, basta pôr entre parênteses de que é que estamos
Sim,
a falar, se não tem
tem
notas de
notas de
rodapé.
rodapé. Tem algumas notas de rodapé. Por acaso, fase 1 e fase 2, não me lembro de ter lá posto nada,
Não tem,
mas
não tem, não tem.
pode-se pôr.
Não, eu só digo isto porque às
Sim.
vezes, para quem trabalha nestas áreas, é tudo tão óbvio. Mas para quem não trabalha, estar noutra face.
Sim, mas é um bom conselho, até porque o problema é que, e por isso é que eu acho que ainda é um documento interno que tem que ser visto internamente, porque há uma série de coisas que eu, por exemplo, que eu pensei é preciso por uma nota de rodapé a explicar, e há outras que para mim passam porque acho que é tão óbvio que não vale a pena, mas de facto outra pessoa olhando diz, mas aqui é preciso fazer um comentário. É perfeitamente normal. Desculpe.
Até fazer a ressalva que são ensaios clínicos
em seres
em seres
humanos.
humanos.
está a falar da fase 1, fase 2, em seres humanos, e não ainda na fase laboratorial.
Sim, mas isso passa pela própria descrição, está lá, aparece claro, aparece logo claro. Mas sim, mas tem toda a razão. Ensaios clínicos... Pois, é verdade, é essa. Ensaios clínicos são em seres humanos.
É preciso explicar. As pessoas não sabem. Não, há...
Ensaios clínicos são em seres humanos. Mas, fase 1, fase 2, fase 3 são em seres humanos obrigatoriamente.
É, especificamente são, mas muitas vezes fala-se. É. No pré-clínico também às vezes falam em fases. Se vir a bibliografia, vai ver que também falam. Mas tem toda a razão. Ensaios clínicos em seres humanos e ponto final.
Sim, mas pode-se pôr lá, pode-se pôr um comentário, até uma coisa a descrever o que é fase 1 e fase 2 e fase 3, só para ficar. Mas, Sr. Conselheiro, o problema é esse, é um equilíbrio, o problema é esse, é um equilíbrio entre a gente, entre estar a descrever aspectos técnicos e não... E não saber qual é, até onde é que se deve ir, sobretudo num documento muito curto.
Já agora, é só mais cheio. Eu acho que o mais importante, fase 1 e fase 2, não é tanto dizer que é seres humanos que já se sabe, mas pode-se dizer, mas é que mostrar a necessidade do desenvolvimento.
Sim, claro.
Por isso é que eu digo que às vezes basta pôr entre parênteses, porque não é preciso dar a explicação toda, dar a doutrina toda, às vezes. Aquilo que interessa basta à frente, entre parênteses, uma pequena. Se for um bocadinho maior, então é nota de rodapé. Não é preciso fazer logo a doutrina toda dos ensaios clínicos, não se vai explicar. Sim.
Mas para fase 1 e 2, aquilo, explicar fase 1 e 2, já não me lembro.
Aqui não...
Não me lembro, mas não faz mal. Não faz mal, não faz mal. Nós vamos resolver esse assunto sem mais problemas. Eu gostava de dizer uma coisa muito rapidamente, na sequência do que disse o Sr. Conselheiro, porque, embora esteja em fase 1 e fase 2, a realidade é que este tipo de tecnologia está a ser adotada muito, muito rapidamente. Eu tenho ali num dos slides, pode passar uns slides à frente só para dar uma ideia. Não é esse não. Que serve só curiosidade, e se não, este. Quer dizer, a descoberta do mecanismo biológico foi em 87 e estamos em 2020 e temos pelo menos nove ensaios com resultados práticos evidentes. E, portanto, inclusive, pode passar só mais uma, deixa-me lá ver, mais. Há um exemplo que apareceu ontem no LinkedIn, em que até foi em princípio, no princípio do ano foi aplicada a tecnologia e a adolescente não houve uma remissão completa, aparentemente, pelo menos até agora, do cancro. E, portanto, a minha perspectiva, eu acompanho um pouco esta tecnologia, não especificamente na parte humana, mas acompanho, é que esta tecnologia vai se generalizar muito, muito rapidamente. Muito rapidamente. Acho que está ali o conselheiro Miguel. Sim.
Obrigado. Obrigado. Eu não tinha o documento, portanto, se a pergunta estiver fora do contexto.
Não. Por favor.
Há 3 ou 4 anos, o mundo foi surpreendido por fazer edição genética de um cientista chinês chamado Ken Jianhui, que eventualmente já estará morto, já está preso, desapareceu, mas que é um grande bolseiro.
Certo.
Vocês pensam falar no mínimo em todos os assuntos, no
documento? É a componente que ainda está por discutir.
As crianças que nasceram, como se sabe, queria retirar a possibilidade de elas contraírem o vírus do HIV, que era o caso dos pais, HIV+, no CCR5, etc, etc, etc. E as crianças estão vivas. Deve haver um follow-up. Devem ter 3 anos. Agora, pensam falar nisso ou não? Claro que não era a melhor técnica de prevenir o HIV verticalmente. Há fármacos que o fazem hoje em dia, a grávidas que sejam o HIV+. Mas pensam falar nisso tudo ou não?
Conselheiro Miguel, a questão é esta. Os textos que estão feitos neste momento é um sobre a história do desenvolvimento da tecnologia e um sobre... ao nível das aplicações, o que é que está feito até agora. Eu não considerei esse episódio uma aplicação que se possa descrever. Eu julgo que se pode discutir ao nível das implicações éticas da utilização da tecnologia, aí podemos fazer uma... Isto é a minha opinião, pois os outros... os restantes membros do grupo poderão ter uma opinião diferente. Eu julgo que não será a forma adequada de abordar, ou seja, de abordar a tecnologia, os impactos possíveis da tecnologia, apenas referindo a esse episódio, que no fundo, foi uma aplicação que eu diria que é apócrifa, ou seja, que é contrária a tudo o que é razoável no contexto e no momento. Que se pode, obviamente que na altura houve uma enorme discussão sobre esse assunto, não é? E não se sabe de facto qual foi o impacto nas crianças. Mas aqui, tudo o que indicam os textos até agora que li, existe uma oposição generalizada em aplicar isto à linha germinativa. Portanto, eu acho que é por aí que a gente tem que pegar, que é discutir a aplicação da tecnologia na linha germinativa, nas células somáticas, se é in vivo, se é ex vivo, etc., o tipo de aplicação, e não estar a afunilar para um episódio, que é um episódio que, tanto quanto se sabe, não se repetiu, não é? e que está completamente fora daquilo que é razoável do ponto de vista ético, médico, etc. Eu diria que sim, mas não começar por aí.
Claro.
Não é? Não começar por aí. Diria eu, mas ainda não está, como digo, ainda estamos numa fase em que iremos discutir esse assunto.
Eu estava a pensar, às vezes, na breve resenha histórica, se calhar é um dado quase incontornável a referi-lo e, pelo menos, mostrar como houve uma. Como é que se diz? Outra palavra que não é proibição, mas pronto, fiquemos com isso.
Uma moratória.
Exatamente, era isso que eu estava à procura. Exatamente, é que era nesse sentido. Se acharem pertinente, parece-me um bocadinho incontornável, porque de facto é por bons ou por maus motivos, é a imagem da edição genética, não é? E se calhar... O Prémio Nobel, que é uma forma de dar também...
Sim, mas isso já está referido. O Prémio Nobel já está referido.
Pronto, mas nós não temos o documento, não sabemos.
Está bem, mas eu estou a dizer que já está referido.
Por acaso eu não tenho esse documento.
Agora, eu posso ter... É obviamente que é a minha opinião pessoal. Eu não creio que, pelo facto de haver um mau exemplo, que se deva avaliar, que se deva partir daí para discutir as potencialidades da tecnologia, boa ou má. Deve-se, do meu ponto de vista, deve ser referido no contexto de uma análise de uma análise ética dos impactos da utilização. E acho que sim. Eu não começaria por aí nem numa perspectiva histórica, porque a perspectiva histórica é mais uma perspectiva do desenvolvimento da tecnologia e não das suas aplicações. Mas é a minha opinião, Sr. Presidente.
É que eu não disse nada disso.
Pronto,
o que eu disse foi que este podia ser um elemento, parece-me um bocadinho incontornável, porque toda a gente o associa, obviamente, à edição genética, e deu origem a esta moratória, que me parece importante, uma moratória em relação à linha germinal. Por isso, parecia-me importante. Agora, onde é que põem? O grupo decidirá.
Sim. Não, é assim... Pronto, é isso. Eu só acho é que não deve vir à cabeça, porque não é, não, porque senão anula logo uma discussão mais ampla sobre a bondade ou maldade de outras aplicações que já estão a ter resultados e que eu acho que vão ter um impacto determinante na qualidade de vida de muita gente. Sim?
Contributo.
Desta e de outras, que é, ao fim e ao cabo, o equilíbrio entre aquilo que nós precisamos de saber e aquilo que conseguimos saber para dar acesso a doentes que de outra maneira vão morrer se não tiverem acesso, não têm alternativas. E esse é um aspecto que tem a ver com, cada vez mais nestas tecnologias, estar, eu dizia, a fase 2 demonstra a precocidade do desenvolvimento, mas a aceitar que medicamentos que apenas têm a fase 2 possam começar a tratar doentes. Isto acontece com estas novas tecnologias, com o cancro, com as doenças raras, porque não há alternativas e nós não podemos pedir um fase 3 porque não temos doentes suficientes para isso. E este é um aspecto também aqui, um equilíbrio difícil entre dar acesso e conhecer mal. Ainda por cima, porque muitas destas tecnologias são para resolver o problema. O que quer dizer que uma doença que era mortal a curto prazo faz com que provavelmente o doente viva muitos anos. E portanto, aquilo que não era um problema, que era a segurança a longo prazo, e que nós não a conhecemos, passa a ser um problema porque nós não sabemos os riscos a longo prazo destas novas tecnologias.
Eu concordo plenamente, mas a questão, aí a questão é o tal balanço. É o tal balanço entre... Porque também, por um lado, se não se fizer o teste, nunca se pode dizer se há problemas a longo prazo. Não é?
Mas eu acho que o problema ético está exatamente...
Está bem, tem que haver um grande equilíbrio.
Dar nesse...
Sim, sim, há questões aqui envolvidas, mesmo em relação, por exemplo, como é que esta pessoa que tem 13 anos, consentimento informado, qual é o nível de capacidade de compreensão, ou se foi fruto de uma situação em que os pais, que são os representantes legais, faça uma morte iminente, tomam a decisão de fazer uma experimentação. Há aqui uma série de pequenas de discussões que têm que ser feitas, obviamente. Mas a realidade é que isto está a demonstrar eficiência em vários níveis. Mas, Sr. Conselheiro, deixe-me fazer... As células, aquelas... Não sei se sabem aquela tecnologia T-CART. Ou CART-T. É assim... Eu não sei se eu faço 3 também nessas. E, no entanto, está a ser utilizado. Está a ser utilizado. É uma questão de ter dinheiro suficiente para pagar.
Não é só isso. Tem a IAM e foi a dada com fase 2. Exatamente porque não tínhamos doentes suficientes para exigir uma fase 3.
Sim.
E, portanto, há este equilíbrio que tem que ser depois gerido a longo prazo.
Certo. Tem que haver a vigilância a longo prazo. É verdade, mas já há pessoas com alguns anos de CART-T e estão vivas, não é? Não sei com o grau enfim, qual é a qualidade de vida dessas pessoas, isso poderia ser discutido, mas entre estarem mortas ou terem uma vida um pouco mais difícil, não sei, também é algo que poderá ser discutido também.
Muito bem. Eu penso que aqui já houve alguns elementos importantes para os senhores relatores desta secção tomarem nota. Por exemplo, esta última discussão pareceu-me, francamente, muito interessante. Este foi uma apresentação preliminar. Passaríamos ao outro grupo, pode ser? Pode retirar, doutora Cíntia, por favor. O outro grupo é o da inteligência artificial. Também tem estado a trabalhar. Não é? Também achamos que não estamos atrasados. Sou eu própria, a conselheira Inês Godinho e o conselheiro Miguel Rico. Temos a parte histórica bastante avançada, quase pronta, digamos assim. A parte da diversidade de aplicações, também temos uma variedade já enunciada de aplicações não na área da saúde, por isso mostrar como é que nesta diversidade de aplicações da inteligência artificial, começando até pela sua parte mais visível, que é da própria indústria, popularizou muitíssimo os benefícios da aplicação da inteligência artificial nas atividades humanas, por isso aqui neste capítulo, o ponto 2, porque seguimos exatamente o esquema que estava aqui anotado. Não é isto. Enfim. Agora não temos aqui a doutora Cíntia para ela voltar a pôr o esquema, mas o esquema é o esquema que foi distribuído na última sessão. O primeiro é o apontamento histórico, já falei sobre ele. O segundo é a diversidade de aplicações. Na diversidade de aplicações estão enunciadas várias, sem ser especificamente para a saúde, e depois avançamos, sim, para aquelas que são especificamente da área das ciências da vida, em geral. que constitui já o Plano 3. E aqui penso que é a parte mais original já do grupo, porque na parte histórica não há grande originalidade, no ponto 2 a diversidade de aplicações também não. Aqui, quando começamos mesmo na parte mais substantiva, na aplicação da inteligência artificial no plano das ciências da vida, há aqui uma estrutura que o grupo combinou, que tem a ver com uma sistematização das várias aplicações possíveis. Primeiro nível, investigação biomédica; segundo, assistência clínica; terceira, gestão hospitalar; quarto, administração de saúde pública. Por isso, tentar especificar a utilização não é só a utilização, a intervenção da inteligência artificial nestes vários domínios. Sendo que para cada um deles temos já, estamos a completar, será sempre difícil ser exaustivo, mas estamos a colocar debaixo dos 4 itens possíveis, por isso investigação, assistência, gestão hospitalar e administração da saúde pública, as várias aplicações, sobretudo as que elas são mais impactantes. Alguma dificuldade aqui é que algumas destas utilizações acontecem em diferentes domínios. Por exemplo, quando estamos no plano da investigação biomédica, recolha de quantidades gigantescas de dados para identificar identificação de correlações e tendências, ou seja, padronização a partir da recolha de dados. Isto acontece na investigação biomédica, mas acontece também na assistência clínica. Por isso estamos a fazer este trabalho de sistematizar bem o que colocar onde, sendo que depois na parte final da análise da apreciação ética, aqui temos apenas apontamentos para não nos esquecermos, digamos assim, ainda não entramos propriamente aí, cada um de nós quando tem algumas ideias vai apontando para depois poder trabalhar. Por isso, neste momento, aquilo que nos ocupa mais é uma boa estruturação do ponto 3 da aplicação da inteligência artificial no plano das ciências das ciências da vida, uma boa estruturação aqui, tão completa, nunca pode ser totalmente completa, mas sobretudo a partir deste critério de o mais impactante, aquilo que tem de facto uma intervenção que vai alterar mais os procedimentos e as relações. Por isso, o seu modo de funcionamento vai impactar ao nível de procedimentos e das relações pessoais. Por isso, sobretudo a partir destes dois critérios. É assim que avaliamos o impacto. Como é que as relações se estabelecem, por exemplo, na assistência clínica, como é que alteram as relações dentro de uma assistência clínica e ao nível dos procedimentos, a todos os outros níveis, como é que através da intervenção da inteligência artificial se altera. Gostava que os conselheiros relatores Miguel Rico e Inês Godinho.
E que está muito mais centrado na nossa fetal, pronto, será fetal, não é? Está baseado mais na nossa reflexão para já individual e é um bocadinho isso. O esforço foi essencialmente nesta altura tentarmos refletir sobre aquilo que eram as aplicações fundamentais onde queríamos versar, no sentido de, em função disso, depois podermos começar a refletir sobre a dimensão ética, não é? Primeiro temos que perceber quais são as aplicações e implicações para depois refletirmos eticamente, mas é isso, sim.
A nível de exemplo, já falei da recolha de dados, por isso a capacidade de armazenamento e processamento de dados para a criação de padrões, a utilização de algoritmos, tanto pode ser para a escolha de artigos como pode ser para no domínio de epidemiologia, aliás, como vimos no relatório anterior. Estava aqui a tentar encontrar simulação de situações reais, quer para a exposição dos doentes a determinadas situações, quer para treino e formação de profissionais de saúde, a parte da codificação dos registros clínicos, a utilização de robôs não apenas em cirurgia, mas para várias funções dentro dos hospitais, dos idosos, das pessoas com alguma patologia do foro psiquiátrico, etc. Por isso, estamos a fazer este levantamento daquilo que nos parece ser mais impactante e, sobretudo, tentar depois arrumar dentro das quatro categorias que criámos. E estas quatro categorias procuram, no fundo, mostrar a amplitude de utilização impactante da inteligência artificial. Senhora Conselheira, por favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Só para, no fundo, para acrescentar uma coisa que se referiu em geral mais nos e-mails do que no próprio texto, mas que essa arrumação depois também permite, em termos éticos, ter uma visão um bocadinho mais clara, digamos, de custo-benefício da aplicação das tecnologias e, portanto, mais do que as aplicações em lista corrida, que esta arrumação tinha esta potencialidade maior. Portanto, era só para dar também este esclarecimento adicional. Muito obrigada.
É absolutamente fundamental, quer dizer, não é o gosto de ter as coisas arrumadinhas, mas é perceber que se tira daqui ilações de uma forma muito mais fácil e mais pedagógica, e por isso mesmo é que, ainda há bocadinho foi dito, estamos muito concentrados a trabalhar no ponto 3, nas várias aplicações e arrumá-las, porque só depois é que podemos seguir para o ponto 4, que são de facto as implicações. Ora bem, não suscitámos o interesse por parte do plenário. Ou então, na versão do copo meio... esta é a versão copo meio vazio, vamos para a versão do copo meio cheio. Confiam perfeitamente que nós vamos fazer o relatório e que vamos apresentar em janeiro próximo. Que também estava aqui, já... Se, entretanto, a experiência de cada um ou alguma sugestão, será sempre também bem-vinda. De qualquer maneira, as duas partes do relatório serão devidamente distribuídas aí já com outra consolidação para a reunião de janeiro. Permitam-me ainda acrescentar um ponto em relação a esta matéria que tem a ver com algo que já começámos na última sessão plenária, que é, de facto, a apresentação do relatório fora de Lisboa, não é? Lembram-se que falámos Norte e Sul. Entretanto, pedi ao Secretariado que visse também as possibilidades, por isso tínhamos o Algarve, Beira, Porto. Porto eliminámos porque já lá vamos por outras razões. Beira, Algarve. Estamos muito pendentes para o Algarve, porque no Algarve temos o Algarve Biomedical Center, que tem valências, competências nas duas áreas do relatório. E é dirigido pelo Clévio Nóbrega, que foi uma das pessoas que nós já envolvemos na discussão do relatório anterior. Queria perguntar, e ainda não fomos tão longe, quer dizer, temos ido mais para o Norte, já vamos para o Norte outra vez este ano, de 23. Pergunto se podemos começar a encetar contactos com o Algarve. Sim? Sim. Algarve, fevereiro. Fevereiro. Em relação ao transporte, com calma vamos ver isso com o secretariado, sendo que, tanto quanto eu sei, é possível, sobretudo para quem vem do Norte, dizem-me que há Ryanair com uma grande facilidade, com grande conforto e não a um preço elevado. E, por isso, agora peço a atenção aos senhores conselheiros, quanto mais cedo pudermos marcar, melhor, sem dúvida, depois dos contactos feitos, claro. Mas depois é preciso assumir que se venha mesmo, caso não seja um problema de força maior. Quanto à ida de véspera ou no dia, será facultativo, sendo que há senhores conselheiros que não querem perder tempo indo de véspera porque prejudica a sua vida profissional e que preferem ir no próprio dia, e há outros conselheiros que se sentem mais confortáveis se forem de véspera e possam já lá estar antes. Será facultativo, está bem? Assim que estabeleçamos o contacto primeiro com a Universidade do Algarve, vamos dar todos estes pormenores, já só será feito no início de janeiro, como podem compreender, estamos praticamente na semana quase de Natal, mas na primeira semana de janeiro faremos esse contacto e daremos informações tão brevemente quanto possível.
E data?
É a data do... É a data da reunião. Muito bem, podemos? Agora temos ainda o pronunciamento sobre pedidos. Posso? Sobre o pedido de isenção de responsabilidades por profissionais de saúde. Esta é uma sugestão que vem de trás por parte do Sr. Conselheiro Rosalvo Almeida. E que não foi discutida, não, já foi uma vez apresentada aqui a Conselho. O Conselho deliberou que seria bom ter um documento nesta área e, na ocasião, foi apontado um segundo relator, o Conselheiro Hélder Mota Filipe. Na última reunião não foi possível discutir este documento, que agora vem aqui a plenária. Há uma proposta do Sr. Conselheiro Rosalva Almeida, e havia, eu fiz realmente uma grande alteração, propus uma grande alteração ao texto que o Sr. Conselheiro apresentou, porque não me pareceu ser propriamente o estilo de texto que nós temos para recomendação. Fiz, de facto, muitas alterações, mas a verdade é que o Sr. Conselheiro Rosalva Almeida não se reviu mais no texto, a partir das alterações que eu propus, e por isso, até por mais essa razão, seria importante ter aqui os dois relatores, para podermos ver. O documento foi-vos distribuído. Senhor Conselheiro, por favor.
Recordar que a primeira versão que eu redigi sozinho e que deu origem aqui a uma pequena discussão nesta sala, salvo erro, na reunião anterior, ou anterior à anterior, há duas reuniões, depois andou entre mim e o professor Hélder Mota Filipe, que fez umas sugestões, que eu acolhi, voltou para lá, voltou para cá, e chegámos a um texto que ambos subscreveríamos. E portanto, neste momento, é este que está aqui presente, que não é da minha autoria, é já... Posso dizer até um pequeno recuo em relação à minha posição inicial, e foi um pouco por isso que eu me apeteceu recuar mais.
Compreendo perfeitamente, mas se não se importam, eu aqui, mais do que na função de outra conselheira que faz comentários, aqui na situação de presidente, não me pareceu, e tenho que dizer isto, não me parece que seja... o estilo de documento que nós costumemos apresentar, nem como tomada de posição, nem como recomendação. E a matéria é tão sensível que eu preferia que houvesse uma postura um bocadinho mais institucional. Eu compreendo o Sr. Conselheiro Rosalva Almeida, que vem com esta questão, que é uma questão importante, e eu sei que tem pensado muito, tem refletido muito sobre ela, que é uma questão não só importante para si, mas para a sociedade, e percebo que este seja o seu pensamento e que o tenha apresentado como tal. Eu também tenho esta função de dar... Sim, eu vou já dar a passar a palavra, mas mesmo para o Sr. Conselheiro Hélder Mota Filipe, que não esteve aqui na outra reunião, em que eu, de certa forma, também já me pronunciei nesse sentido, e por isso é bom pronunciar-me agora de novo, penso que, independentemente do teor, que o plenário terá que decidir, mas mesmo independentemente do teor, o estilo, a forma, a apresentação, penso que devemos ter uma postura bem mais institucional, bem mais estruturada, mais distanciada de algum calor do nosso pensamento na apresentação, até porque nos defende, nos escuda também este revestimento institucional, se assim quiserem. E foi isso que eu tentei fazer, sem alterar o texto, mas pelos vistos fracassei. Eu tentei não alterar o sentido do texto, mas dar-lhe esta estrutura institucional. Eu tenho que insistir que me parece muito importante esta estrutura, esta ou outra, não precisa de ser a minha, obviamente, mas uma estrutura mais institucional ao texto, em vez de ser um texto corrido, que alguns poderão até interpretar como algum desabafo, algum estado de alma, que a nós não nos interessa. Interessa-nos ter aqui um figurino mais institucional. Era mais nesse sentido que eu ia e procurei respeitar o seu pensamento. Peço desculpa se não consegui fazer.
Pareceu-me que as sugestões que a sua professora apresentou não eram só de estilo, eram também de conteúdo. Enquanto eu comecei por condenar a posição dos médicos que faziam estas coisas, condenar entre aspas. Depois recuámos e dissemos que é preciso ter cuidado porque podem ser mal interpretados. E passou a ser, na versão que me enviou, a compreender que façam isso. E isso não é estilo, isto é aceitar que se faça isso, que os médicos peçam escusa. E isso não era o que nós pensávamos. Não sei se, entretanto, o professor Malta e Filipe, então, com certeza que já têm a sua opinião sobre as sugestões que foram apresentadas. Mas não, era isso que mudava, e não era o estilo.
Tem toda a razão naquilo que apontou. Houve aqui, efetivamente, evolução. E esta evolução decorreu da discussão que tivemos aqui na plenária, em que, inclusivamente, e foi por isso que se sugeriu que o professor Helder Motofilipe fizesse parte, enquanto bastonário, porque era importante ter aqui estas duas partes. E a perspectiva que houve na última... Como? Não, mas enquanto bastonário tem um pensamento, não é? Repare, por muitos chapéus que a gente ponha e tira, ele aqui está como conselheiro, não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Mas a verdade é que nós sabemos que esta é uma matéria em que os bastonários têm estado envolvidos. O facto de ele ter essa dupla experiência era uma mais-valia. E a discussão que houve aqui foi no sentido de haver abertura para a compreensão. Por isso, o senhor conselheiro tem toda a razão quando diz houve evolução de pensamento, não foi só uma questão institucional. Tem toda a razão e ainda bem que o acentuou. Mas foi uma tentativa de interpretar o que foi dito aqui. Mas tem razão. Houve evolução a esse nível, sem dúvida. Talvez o senhor...
Mais algo? Bom, basicamente, este exercício foi um exercício de tentar pôr duas opiniões que são... Que estavam muito distantes e, através do ping-pong, tentar aproximá-las o mais possível. E agradeço muito ao Conselheiro Rosalvo Almeida o ter ido acolhendo as minhas pressões e ir recuando alguma coisa. E chegou a certa altura, eu percebi que nem eu devia fazer mais pressão, nem o Conselheiro Rosalvo Almeida devia recuar mais, porque foi o que nós nos conseguimos aproximar e criar um ambiente de consenso. Eu acho que, apesar de tudo, nós conseguimos o consenso e agradeço-lhe até a elegância com que foi acolhendo as alternativas. Eu acho que, apesar de tudo, nenhum de nós está grandemente confortável com aquela solução. Parece-me a mim, porque resultado disto... Porque há um conceito de base, e vamos voltar à discussão, eu não queria voltar agora, mas é os profissionais podem ou não podem fazer? E eu considero que podem. Aliás, o código deontológico da minha ordem diz que os farmacêuticos têm o direito de garantir as condições adequadas para poderem prestar os serviços e fornecer o serviço que devem, digamos, no nível que o devem fazer e que é direito dos doentes. E, portanto, quando não estão, quando não conseguem ter essas condições, devem ter um mecanismo de identificar para a defesa deles e defesa do próprio doente, que tem o direito de ser informado que não se está a prestar os cuidados de acordo com o estado da arte, digamos assim. E, portanto, a minha postura é: não se deve fazer isto sem ter as considerações éticas que devem ser adequadas, de forma a não criar alarmismo, a não criar a insegurança, digamos, pouco consentânea com a situação que se está a viver nos doentes, etc. E aí estamos de acordo com esta preocupação. O princípio é que nos divide, que é o Conselheiro Rosalvo Almeida considera que os profissionais não podem ou não devem fazer isto, e eu acho que devem, da forma adequada, isto é, não criando, danos adicionais evitáveis nos doentes. É esta a posição que nos... que, apesar de tudo, nos divide. Eu acho que este exercício é, apesar de tudo, uma boa base para uma discussão mais alargada agora deste problema. A senhora Presidente fez algumas alterações, algumas propostas ao documento, nas quais eu me revejo no sentido de ficar mais cómodo, o meu pensamento, nessa formulação mais... podem fazer, mas com cautela. Basicamente é isto, e é isto que todos nós queremos. Nós não queremos que os doentes sofram mais do que aquilo que devem ter um risco maior ainda do que aquele que a situação permite. Mas não considero, como profissional, que os doentes não tenham o direito de saber que se lhes estão a ser prestados os cuidados com falta de condições e que os profissionais não devem pagar porque não são mártires, relativamente a essa falta de condições. E, portanto, há aqui um equilíbrio que eu acho que temos que encaixar. O outro aspecto é o focar no SNS. E eu isso não tinha levantado com o Conselheiro Rosalvo Almeida, mas acho que é importante que esta reflexão seja aplicável dentro e fora do SNS, que é quando os profissionais não têm condições, devem poder expressá-lo e afirmar. Outra coisa que eu concordo com o Conselheiro Rosalvo Almeida é que não pode ser genérico. Eu não posso dizer não tenho condições, ponto. Eu tenho que dizer que falta de condições é que eu tenho e em que é que isso se reflete ou implica com as minhas responsabilidades profissionais. E esse é um aspecto que eu acho que a nossa posição deve ter em consideração, que é o profissional deve especificamente enumerar que condições é que não tem e qual é o risco dessas condições. Portanto, foi o equilíbrio possível e agradeço mais uma vez ao Conselheiro Rosalvo Almeida, porque foi mais ele a recuar e eu a empurrar, e ele teve a elegância de recuar até onde podia, mas eu acho que... apesar de tudo, nenhum de nós está completamente... Nenhum de nós agora se revê completamente na coisa. Basicamente é isto.
Por isso tive o condão de não agradar a ninguém. Não, mas eu compreendo, estamos... aliás, não foi isso que disse. O que disse é que não estão confortáveis, no fundo, com as soluções antes trabalhadas. Eu ia dar a primeira palavra à Conselheira Margarida Silvestre, depois Vice-Presidente e depois o Sr. Conselheiro Queiroz e Melo. Por favor.
Eu, em relação a este assunto, posso? Eu queria aqui também trazer dois ou três pontos que estão perfeitamente bem explícitos no Código Deontológico da Ordem dos Médicos e que deveriam, no meu entender, também de alguma forma ser citados neste parecer. Um deles é o artigo 7, que diz que o médico só deve tomar decisões ditadas pela ciência e pela sua consciência. E, portanto, a consciência de que, de facto, as condições não são as melhores para o exercício, isso poderá justificar algum tipo de pronúncia. Depois diz aqui no artigo também 9, no artigo 8.1, eu peço desculpa, que o médico deve exercer a sua profissão em condições que não prejudiquem a qualidade dos seus serviços e a especificidade da sua ação, não aceitando situações de interferência externa que lhe cerceiem a liberdade de fazer juízos clínicos e éticos e de atuar em conformidade com as leis artes. E eu acho que isto também é uma citação muito importante. E temos um artigo novo que agora o nosso Código Deontológico de 2016 acrescentou e que não existia nos anteriores, até no de 2009, que é um artigo de objeção técnica. Portanto, se nós entendermos que aquilo que os nossos superiores hierárquicos nos estão a recomendar que façamos e não entendermos que, de facto, não corresponde àquilo que são as leis artes, nós temos o direito de objetar, não consciência, mas objetar tecnicamente a realização de qualquer ato. Este é o 13. A objeção técnica é o 13, depois temos o 7.1 e o 8.1.
Muito obrigado. Eu não assisti, como sabem, à análise deste documento, mas ao ler este documento, não me revi nele. Não me revi nele porque todo o ambiente deste documento é a penalizar os profissionais que pedem isenção de responsabilidade. E quando olho à minha volta, e olho muito à minha volta, e não é com o profissional, é com o acompanhante de doentes, e com contactos das populações. Nós vivemos um momento extremamente grave dos cuidados de saúde em Portugal, infelizmente, que se tem vindo a deteriorar. E este documento põe o ónus nos profissionais de saúde, sobretudo nos médicos, o que é, até eu diria, não ético, porque o problema é que os médicos têm, por obrigação, velar pela boa qualidade. E nós temos problemas gravíssimos de qualidade, quer de acesso, quer depois da prestação, com falhas básicas. E é a obrigação dos profissionais que digam isto em voz alta. É a minha visão deste problema. Julgaria que um documento que possa ser feito, e acho que tudo deve ser falado, devia ser muito objetivo e fazer um levantamento do que se passa. E acho que é imprudente do Conselho de Ética comprometer-se com uma posição, seja ela qual for. Eu acho que pedia muito mais ponderação, moderação e uma análise muito serena. E, portanto, eu acharia que nesta fase até era melhor não falar deste tema, porque é doloroso assistir à degradação do Serviço Nacional de Saúde que todos estamos a viver. Doloroso. E eu trabalhei no serviço toda a minha vida. Entendo, por isso, que seria melhor meditar bem, digerir este e evitar posições públicas. Eu termino citando aquilo que uma pessoa insuspeita disse, que é o professor Fernando Araújo, que todos conhecem. Não me deem prémios, deem-me condições. E quando eu vejo esta pessoa dizer isto, está tudo dito.
Ora bem, sobre a questão ética em si, revejo-me no que tem sido dito. Queria aqui até, ao ouvir o plenário, colocar a questão num plano, digamos, mais radical. E até abri aqui no site e fui ver a lei do CNECV. Porque, vamos lá ver, o problema colocado como está, numa página, ou mesmo que fossem três ou quatro, muito derrompante, não sei até que ponto não parece que o CNECV estava a ser como que o fiscal dos conselhos de ética das ordens dos médicos e dos enfermeiros e dos farmacêuticos. Eu estava a poupar-vos porque têm parecido menos a comunicação social, mas também têm fazem. Ou seja, temos que ver aqui esta questão, antes do assunto, a questão institucional. O CNECV é, digamos, que um orientador, ou estamos aqui acima das ordens profissionais / conselhos de ética das ordens profissionais, e temos aqui uma ilustre mente, pelo menos, não é? É do Conselho de Ética da Ordem, não é, Margarida? E haverá, se calhar, outros das outras ordens? Professora, talvez, não sei. Eu acho que não. E digo já, acho que não. Ou seja, embora eu acho que o tema seja interessante, Conselheiro Rosalba Almeida, tenho dúvidas se podemos entrar neste tipo disputa institucional, que acaba por ser, porque até há logo um apelo às ordens, há uma referência às ordens, e quando eu olho para a lei digo, o CNECV é um órgão consultivo independente que funciona junto à AER, que tem por missão analisar os problemas éticos suscitados pelos progressos científicos no domínio da biologia, da medicina, da saúde em geral, das ciências da vida. Seja, há aqui um progresso científico, há aqui uma situação social, há aqui uma situação profissional que afeta o mundo da saúde. O problema é que os problemas profissionais do mundo da saúde, da biologia, das ciências da vida, bom, qualquer dia podemos começar a estudar o ECDU, o Estatuto da Carreira Centro Universitária, a estudar a regulamentação das carreiras dos enfermeiros. Cuidado! Eu não estou a ser talvez um pouco a levar o argumento ao extremo, mas eu penso que o ponto é este e o Sr. Conselheiro, no fundo, estou a segui-lo. Se deve o CNECV entrar nesta disputa, que é uma disputa que faz parte de uma democracia viva e que teve efeitos, vamos lá ver, demitiram a ministra. Portanto, está feito. Agora está lá o outro, vamos lá ver o que acontece. Portanto, não vamos ser inocentes, havia toda uma campanha que teve o seu sucesso num certo ponto de vista. Deve o CNECV entrar nisto? Poderá entrar se for com um estudo um bocadinho mais profundo, até grandes princípios éticos sobre deontologia profissional, sobre regulamentação profissional, sobre as tais condições de trabalho e tal. E pelo meio pode vir o problema da objeção técnica, o problema da objeção de consciência, o problema das declarações de responsabilidade. Esta é uma ideia que me surgiu apenas agora. Ou seja, mas enfim, apenas uma ideia que me surge agora. Não sei se não estamos a alargar demasiado as nossas competências. De hoje para amanhã, imaginem que há uma greve selvagem de um corpo de profissionais da saúde, ou da biologia, ou das ciências da vida em geral. Vai o CNECV pronunciar sobre as condições éticas de uma greve selvagem? Vamos lá ver. Neste momento está a decorrer uma greve de alguns professores sem datas marcadas. Eu não sou professor de Direito de Trabalho, nem percebo nada de Direito de Trabalho, mas não sei bem se isto cumpre a lei da greve. Percebe? Quando entramos em pontos tão concretos de luta política, podemos perder o pé. Ponto 1. Por quanto à questão do fundo da questão, não tenho nada a acrescentar, apenas que, obviamente, face ao doente, a declaração não tem um valor e, portanto, o médico pode incorrer responsabilidade civil, penal, disciplinar e tal, mas depois também concluo dizendo a redação de uma declaração de responsabilidade configura não apenas um direito em instituições públicas e privadas, como o cumprimento de um dever de zelo e de colaboração na prosecução das boas condições do exercício da profissão. Isto é a minha opinião e, portanto, não, dificilmente poderei mudar, mas teria que ter. Ou seja, eu punha a coisa mais radical. Não sei se, ou bem que é um estudo mais alargado sobre deontologia profissional, relações entre profissões e doentes, e em que isto entra, ou só assim entramos na barganha democrática e perdemos um pouco o peso.
Muito bem, antes de dar a palavra outra vez ao Sr. Conselheiro Rosalva Meira. Ah, Pedro. Não, eu preferia que o Sr. Conselheiro, como relator, terminasse, não é? Terminasse ou tivesse a última palavra comentando todas as intervenções anteriores.
Muito bem. Era só, talvez, porque esta intervenção talvez merecesse uma resposta específica do que o Conselheiro resolve, é isso que nós pensamos, mas eu tenho muito gosto de avançar e dizer o que tenho para dizer. E retomava a intervenção do Conselheiro Queiroz e Melo e a minha própria intervenção aqui há uns meses atrás, quando falámos sobre este assunto. Eu penso que estamos a olhar para a parte visível e não estamos a abordar a raiz do problema. E qual é a raiz? Nenhum profissional pede escusa de responsabilidade de uma forma leviana, vamos dizer. A raiz do problema é a falta de condições de trabalho. Isso é que é importante. E, portanto, eu não faria este parecer, tomada de posição, não sei como é que vamos designar esta... Pronunciamento, peço desculpa, devia dominar a terminologia. Não faria este pronunciamento neste plano, mas faria um pronunciamento noutro plano, que é o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida a advogar a existência de condições de trabalho no sistema de saúde, serviços de saúde, privados e sociais. Ora bem, isto pode depois ir desembocar de forma a que não haja lugar depois a que os profissionais tenham este tipo de reações. Mas, portanto, a nossa abordagem e a nossa defesa era pela positiva das condições, o tal DM condições, não é? Que é isso que se espera, é isso que o povo português espera quando recorre a um hospital, que os profissionais que lá estão tenham condições para o atender e para lhe prestar serviços de saúde com qualidade, não é? Portanto, eu peço imensa desculpa, mas eu não faria este pronunciamento, faria um pronunciamento abordando a raiz do problema, a questão das condições. Aliás, eu estou a repetir aquilo que disse na altura.
Absolutamente. Aliás, precisamente pelo que o Sr. Conselheiro disse na altura, e não foi o único, é que na minha proposta de redação, de revisão, eu tentei conciliar. E, aliás, eu estou agora, já não lia desde que escrevi o começo, mas veja, a confiança nas instituições e, no caso, nas capacidades e qualidades do Serviço Nacional de Saúde, em conjunto com a salvaguarda das devidas condições operacionais, é algo que deve merecer a atenção, tanto de... Ou seja, foi precisamente nesse estilo. Por isso, é verdade, como o Sr. Conselheiro Rosalva Almeida ainda agora me chamou a atenção, que houve mudança de conteúdos, tinha toda a razão, houve, porque eu, nesta revisão, procurei esta conciliação, porque havia aqui, claramente... muitos conselheiros que queriam adotar esta perspectiva, que agora reiterou, que o Sr. Conselheiro Hélder Mota Filipe também reiterou e que pela primeira vez o Conselheiro João Queiroz e Melo teve a ocasião aqui dizer. As questões que o Sr. Conselheiro André Dias Pereira aqui enunciou já também tinham sido abordadas. Primeiro, a ver ou não pertinência deste parecer, e nós percebemos que até podia haver, desde que se focasse na questão dos direitos e dos deveres, por isso, e nesta forma mais conciliatória e chamando a atenção para a importância do Serviço Nacional de Saúde e das condições que devem ser fornecidas ao Serviço Nacional de Saúde, porque essa é que é a questão. Porque o sistema de saúde, cá está, utilizando também não apenas o público, mas o privado, o sistema de saúde que os portugueses podem beneficiar. Porque se nós fôssemos falar de estados de alma, quando nós percebemos que uma pessoa que está nas urgências com uma pulseira amarela pode esperar mais de 10 horas numa cadeira de sumapau, nem sequer é nestas que nós estamos, numa cadeira de sumapau quando está doente, não é? Isso choca quando nós percebemos que há cirurgias que estão adiadas para além daquele prazo já muito dilatado que está previsto, que já é um prazo inadmissível, e estamos a falar de cirurgias oncológicas ou cardíacas, quer dizer, isto coloca totalmente em causa a saúde pública. Quando estamos a falar da quantidade de milhares de portugueses que não têm médico de família, e desculpem, dói-me que continuemos a apressar a questão das eutanásias e coisas deste género. Quer dizer, para isto há toda a celeridade, mas a celeridade de estabelecer condições para que as pessoas que não têm, ainda hoje à hora de almoço nós falávamos, de ir à CUF ou à Luz ou aos Lusíadas, as pessoas que têm condições para isso. Mas quem não tem, que são precisamente os mais pobres, os mais desfavorecidos, esses vão para onde? Esses vão para as urgências hospitalares ou vão para os centros de saúde e não conseguem fazer nada, ou então vão de véspera para marcar uma consulta. E a maioria dos portugueses está nesta situação, porque não tem recursos para ir à medicina privada e porque não têm seguros de saúde. E isto, de facto, é que é muito importante. Por isso, para falar em estados de alma, eu acho que realmente isto é absolutamente inadmissível. Eu devo-vos dizer que quando olham para mim dirão, bem, eu não tenho dificuldades. Eu tenho uma mãe, isto não fica na ata, tenho uma mãe com quase 94 anos e não consigo que um médico, há mais de 20 dias que está sem dormir e ainda não consegui que um médico a conseguisse ver e receitar alguma coisa para ela dormir. Nem ela dorme, nem ninguém dorme naquela casa. E até devia ter meios. Até devia ter mais, mas como ela não se desloca, não consigo arranjar uma teleconsulta e continuo com esta situação. Por isso, Não é o Serviço Nacional de Saúde não responde hoje às necessidades da esmagadora maioria dos portugueses. E isto nós temos que ter muita consciência. Desculpem ter falado um bocadinho também com o coração, mas é que, de uma maneira ou de outra, atinge-nos a todos. Por favor.
Agradecer o contributo de todos, naturalmente, e integrar, agradecer o contributo do colega, do conselheiro, sobre o olhar, esta perspectiva, não numa perspectiva como apresentada, mas o olhar sobre a raiz do problema. E só quero sugerir um aspecto, que é, se olharmos isso, temo, do meu ponto de vista, sugerir a integração de uma outra dimensão, não só SNS, mas que é a problemática das pessoas idosas. Nós, a problemática dos lares, deixem-me dizer, colocado assim, que condições que estão fora do Sistema Nacional de Saúde, estão mais, penso, à área da Segurança Social, e é uma incógnita, é que esses aí nem sequer fazem recusa de responsabilidade, portanto, só acontece nas notícias quando são os casos dramáticos, verdadeiramente dramáticos, e penso que era uma área que eu, enquanto eu, gostaria de podermos olhar também, desse ponto de vista.
Em relação a essa matéria, acho que pode vir a pensar, não será propriamente aqui, mas sequer é uma matéria que poderá vir a merecer a nossa atenção.
Eu senti que
vinha a que fosse.
Não basta pensar SNS, os problemas, as condições de trabalho. Esta franja da sociedade portuguesa, e porque é uma franja muito vulnerável, e esses nós sabemos ainda muito menos o que se passa efetivamente nestas instituições. E desculpem uma generalização, mas efetivamente é, para mim, constitui uma fonte de preocupação sobre as condições de éticas e de cuidado mesmo.
Muito bem, vamos agora, depois de todas estas intervenções, saber qual foi a capacidade do Sr. Conselheiro Rosalvo Almeida para criar um consenso entre todos. Vá lá, está do seu lado agora.
Pretendia dar primeiro duas notas muito, muito curtas. Eu peço desculpa por serem de ordem pessoal e que, de certo modo, condicionam a minha posição. Em 1990, eu fiquei até aqui. Não tinha condições de trabalho. Não tinha, além de ser desconsiderado no hospital onde trabalhava, não tinha condições de trabalho dignas, eram impossíveis de tolerar. E o que eu fiz foi demitir-me. E abandonei a função pública por minha iniciativa e percorri um deserto durante 12 anos em que trabalhei sozinho, com o que isso representa de dificuldade em me manter atualizado e com a dificuldade que tinha em me manter remunerado. Porque quem trabalha sozinho, se não trabalha, não ganha. Pronto, isto foi uma postura que eu, na altura, nem me passou pela cabeça escrever uma carta a dizer eu continuo a fazer esta porcaria deste trabalho, mas não tenho responsabilidade. Nunca me passou essa coisa pela cabeça. Ponto número. É uma nota pessoal que vem de há 30 anos. Segunda nota pessoal. Eu participei da revisão do Código Deontológico de 2016. E a gabo-me, se me é permitido, de ser um dos responsáveis pela introdução da objeção técnica. Exatamente, a objeção técnica está prevista e desde essa altura e é uma saída quando nos é pedido para fazer uma coisa que nós achamos tecnicamente que não deve ser feita e temos o direito a recusar fazê-la. Não é preciso pedir isenção de responsabilidade. É assumir a responsabilidade de recusar uma orientação técnica que para nós é errada. Não é pedir isenção de responsabilidade, é assumir a responsabilidade de recusar uma orientação técnica. E é isso que os nossos colegas e os nossos os enfermeiros e os nossos farmacêuticos fizeram, foi pedir escusa de responsabilidade. Numa situação que eu acho que não deviam fazer. E, a meu ver, respondendo ao professor Dias Pereira, quando nós vemos, como bem disse, que outros não o fazem, caberia a nós dizer isto é um procedimento que não é correto, porque os outros não estão a fazer o controle, a contrariar este procedimento. Pareceu-me que isso era o que nós não podíamos calar, não podíamos ver, fazer de conta que não víamos, e por isso que eu sugeri este tema e redigi-o da maneira que soube e corrigi-o da maneira inteligente como o professor Alder Mota Filipe me convenceu. Tenho para mim que muitas das considerações que foram aqui feitas se inserem num recurso argumentativo muito frequente, que é falar de outra coisa e não daquilo que estamos a falar. E isso é habitual e a gente tem que viver com isso. Quando a gente defende uma posição, os outros, e aquilo? E o what about? E o what about isto? E o what about aquilo outro? Eu não queria divergir na minha análise sobre outras coisas que devíamos ter. Eu espero que as assistentes sociais e as auxiliares da ação médica, se é assim que se pode chamar, dos lares, não escrevam, não assinem papéis a dizer este lar funciona mal, eu não me responsabilizo que possa aqui acontecer. Claro que se funcionar mal, porque há qualquer coisa, vai haver alguém que se responsabiliza. São os diretores. E os diretores dirão, não tenho condições, eu não me responsabilizo por que isso passa. E se a moda pega, ninguém se responsabiliza por coisa nenhuma. E a moda já pegou e não há nada a fazer. A minha, para terminar, eu diria que eu tentei que o Conselho se pronunciasse. Se o Conselho acha que não sabe pronunciar, ficámos amigos como dantes, eu não retiro, porque não posso retirar, porque o texto é de redação dupla. Eu retiro. Eu não me importo que o texto caia e fique aí a alvorar até um dia se verificar que se calhar devíamos ter feito e faremos uma outra coisa qualquer. Mas faço uma outra coisa qualquer. Agora, não vou fazer fincapé de estar aqui a defender, a querer que este texto seja votado. Verifico que não tenho acolhimento e, desportivamente, pela minha parte, o tema cai. Muito obrigado.
Agradeço muito a sua intervenção, Sr. Conselheiro Rosalva Almeida. É de facto bastante digna, desde o princípio e há vários meses que vem defendendo uma posição, do seu ponto de vista, claríssima, que nós tentámos sempre passar pelo Conselho e ver se tinha acolhimento maioritário, e hoje, mais uma vez, quando vamos à discussão, percebemos que nessa linha exata não tem. Por isso mesmo é que eu tentei aquela redação alternativa para tentar conciliar os vários parceiros, mas percebi imediatamente que não era uma linha que agradasse, não era isso que queria fazer. E posto isto, acho que compreende-se perfeitamente e vamos deixar cair este documento neste momento. Também não é... Não, sem estrondo nenhum. Aliás, tudo isto está aqui em privado e todos temos a obrigatoriedade de manter o sigilo das nossas reuniões. Este documento está... Aliás, não é nada inédito. Tem-se falado, ainda hoje de manhã se falou, de relatórios inteiros que não viram a luz do dia. É espólio nosso. Se calhar é um bocadinho como o Sr. Conselheiro Rosalva Almeida agora disse. Veremos se o vamos ressuscitar ou não. E em que moldas ou não, mas penso que neste momento é consensual que não conseguimos fazer avançar na fidelidade da linha que o Sr. Conselheiro Rosalva Almeida pretendia, e também compreendo perfeitamente e agradeço que tenha, por um lado, reiterado aquilo que é a sua posição e a sua orientação em relação a este documento, e, por outro lado, que tenha também tido à vontade de dizer, não sendo nesta linha, também não estou interessado em que isto prossiga e não prossegue, e também não há qualquer drama em relação a isso. já aconteceu no passado, acontecerá eventualmente ou não no futuro, e ainda bem que nós somos capazes de lidar com o facto de termos tentado avançar numa linha conciliatória acerca deste tema, não ter sido possível. O que está feito e está arquivado, e por isso pode ser reanimado, só reanimado aqui, não tem essa ordem, e assim ficamos em relação a esta matéria. Não avançamos para o regulamento porque efetivamente estamos para além da hora. Como os senhores conselheiros sabem, o regulamento está bastante desenvolvido. Recebemos, já depois da sua divulgação na versão mais recente, recebemos três contributos que eu, francamente, reputo de bastante pertinentes da parte do Sr. Conselheiro Rosalvo Almeida, e eu propunha que, juntamente com o Secretariado, tentemos ver se para a próxima reunião plenária temos um outro documento ainda mais abrangente, para ver se então o podemos fazer votar, porque já veio tanta vez ao plenário. Penso que no próximo será pacífico. Tenho pena de não ser hoje, mas não há condições. Realmente tinha gosto que acontecesse hoje, mas mais uma vez, às vezes não é possível cumprir tudo aquilo que é o nosso desejo. Seja possível, pelo menos, desejar a todos um Santo Natal, com saúde e bons comportamentos, como compete aos votos do Conselho. Cada um interpretará como achar melhor os bons comportamentos, comportamentos éticos, isso ficará ao critério de cada um, sem cair no relativismo moral. E desejando... Nada disto vai para a ata. E desejando a todos um feliz ano. Nós cá nos encontraremos em janeiro, sendo que até lá o Secretariado fará o seu papel de ir, não vou dizer chatear, vou dizer insistir junto daqueles que terão trabalhos para apresentar na próxima reunião plenária. Muito obrigada a todos e boas festas.